Humanidade, semana 13, todos construímos uma casa. Mateus 7, versículos 13 a 29, 10 e 13 de fevereiro de 2022. O curso Alfa começa essa semana, não é tarde demais para participar. O primeiro evento feminino de 2022 acontecerá em 2 semanas, na sexta-feira, 25 de fevereiro, às 19 horas. A creche é fornecida, mas você precisa se inscrever, pois há vagas limitadas. Vai ser uma grande noite, palestrante incrível, boa adoração, sobremesa e amizade. Orientação para dedicação de bebês. Se você estiver interessado em dedicar seu novo bebê, temos orientação no próximo domingo, às 9 horas. Acesse o site para nos avisar que você está vindo. A mensagem de hoje. Eu gostaria que vocês abrissem sua Bíblia em Mateus capítulo 7. E quero abordar um equívoco que muitas pessoas têm sobre Jesus. E é um equívoco que você pode ter. Para muitas pessoas, em suas mentes, quando imaginam ou pensam sobre quem é Jesus, elas imaginam alguém que seria descrito como manso e suave, ou suave e gentil, ou não confrontacional. Então, eu quero esclarecer. Um bom número de seus encontros e um grande número de suas histórias, quando olhamos muito de perto, são, na verdade, bastante conflitantes. Veja, pensamos que Jesus ensina, então conta uma história, como se ele fosse suavizar um pouco o golpe, terminando com um sorriso. Mas acontece que quando Jesus contou uma história, não tinha a intenção de tomar a mensagem mais aceitável. Destinava-se a enfatizar algo, um ponto importante. E às vezes, o ponto era afiado. Às vezes era difícil ouvir. Às vezes a história terminava em uma tensão que todos sentiam. Este é o caso hoje. Esse pode deixá-lo meio sem jeito. Então, em Mateus 7, Jesus está encerrando o Sermão na Monte e os dois versículos finais falam muito sobre o impacto de seu ensino e a força de suas histórias. Mateus 7, 28. E quando Jesus terminou essas palavras, as multidões ficaram maravilhadas com seu ensino. As multidões ficaram assombradas, elas ficaram chocadas, elas ficaram maravilhadas, elas não podiam acreditar no que ele estava dizendo. Por quê? Por que essas pessoas ficaram surpresas? Veja o versículo 29. Pois ele os ensinava como quem tinha autoridade e não como seus escribas. Há uma diferença entre Jesus e os professores que eles ouviram anteriormente. Por quê? O que é isso? O que Jesus estava fazendo de diferente? As pessoas são as mesmas, o contexto, a cultura é a mesma, até as escrituras são as mesmas. O que Jesus faz, por que é diferente? Talvez tenha sido que ele disse algumas coisas difíceis, ou talvez tenha feito algumas afirmações notáveis. Ou talvez ele realmente disse o oposto do que eles ouviram outros professores dizerem. Suas histórias não entretinham. Vale a pena notar, se você ouvir o ensinamento de Jesus e encolher os ombros e dizer isso é bom, você provavelmente não está entendendo. Você está perdendo alguma coisa. Há algo sobre esse ensinamento que, se você o entender corretamente, deveria ser absolutamente surpreendente e escandaloso. A ironia desses dois versículos em Mateus é que eles seguem uma história que tende a ser apresentado como mais divertido e menos surpreendente. Jesus acabou de terminar com uma parábola que geralmente é expressa dessa forma simplista, divertido, tipo de estilo de escola dominical. Como se terminasse e nós disséssemos: agora, essa é uma boa maneira de posicionar. Obrigado, Jesus. obrigado por ter vindo hoje. Você conhece a história. Jesus disse que existiam dois caras. Ambos queriam construir uma casa. Um cara constrói uma casa nessa rocha e o outro constrói essa casa na areia. Então vem uma tempestade, sopra contra a casa, a chuva, relâmpagos e vento. E o cara que construiu sua casa na areia, Jesus diz, a coisa toda venha falhando, com um grande estrondo diz. Mas quando a tempestade passou, o outro cara, aquele que construiu na rocha, sua casa ainda está de pé. E Jesus diz, esse cara que construiu sua casa na rocha, bem, esse cara é como qualquer um que ouve minhas palavras e as faz. Agora, essa história é que Jesus conta logo antes de Mateus dizer que as multidões estavam atônitos. O problema para mim é que essa história não parece tão surpreendente. Parte disso é problema meu, parte disso é por causa de como sempre leio. Parte disso é como sempre me foi apresentado. O que sempre foi dito é que Jesus contou essa história para nos dizer: é melhor você ouvir-me e fazer o que eu lhe digo fazer. Tipo assim, se você me obedecer, se você apenas fizer o que eu mando, você será poupado. Mas se você não fizer isso, sua vida terminará em ruínas. Então seja obediente. Mas há alguns problemas com isso. Primeiro, como isso é diferente do que os escribas da época estavam ensinando. Todos ensinavam religião. Todos eles ensinaram esse sistema de obediência, onde Deus faz coisas boas, quando você é um bom menino ou menina. Religião, qualquer religião, é em sua essência qualquer sistema que se baseia nas obras de uma pessoa, um comportamento das pessoas, a fim de agradar a Deus. Por que isso teria sido surpreendente? E sabemos de tudo o que lemos sobre Jesus que ele não estava estabelecendo outra religião. Jesus estava estabelecendo uma nova maneira de se relacionar com Deus. Não religião, mas relacionamento. Por que então Jesus contaria uma história que parece dizer o oposto de sua mensagem central? E por que isso o surpreenderia? Talvez essa história não seja o que pensamos que é. Talvez Jesus não estivesse nos colocando em seu colo e mandando a obediência. Talvez isso seja surpreendente, porque é muito mais complicado do que isso. Talvez Jesus estivesse dizendo algo chocante, escandaloso, e nós não vemos. Um dos princípios que mantemos ao longo dessa série é observar as histórias de Jesus como ele contou no contexto em que foram contadas. Em outras palavras, Jesus nunca se aproximou, contou uma história e foi embora. Quando Jesus contava uma história, geralmente havia um ensinamento em torno dela. E esse ensinamento, seja lá o que Jesus estava dizendo, isso ilumina a história. Então, o que Jesus estava ensinando antes disso? Vejamos Mateus 7, 13 a 27. Entrem pela porta estreita, a estrada que conduz à destruição é ampla. E larga é sua porta. E muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida é estreita e o caminho é difícil, e são poucos os que encontram. Tomem cuidado com falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons, e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins, e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome e não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei, Nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Você ouviu o que isso acabou de dizer? Isso é mais pesado do que pensamos. Isso é surpreendente. Começa com ele falando sobre duas estradas, uma estrada estreita e uma larga. Ele fala sobre entrar naquelas estradas e ele nos diz: entrai pela porta estreita, para largo é a porta. E fácil é o caminho que leva à perdição, mas estreito é o caminho que conduz à vida. Em seguida, ele fala sobre falsos mestres, que haverá pessoas que vierem e elas ensinam coisas que parecem boas, mas o fruto não estará lá, não confie neles. Então ele passa para uma das coisas mais assustadoras que já disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Em outras palavras, há pessoas que pensam que estão, mas não estão. E ele encerra tudo com essa história que diz: dois caras construíram uma casa e para uma casa a casa ficou de pé, mas a outra casa, a casa dele, veio caindo e caiu. Essa história é muito maior do que pensamos. Observe o que Jesus diz no versículo 24. Qualquer um que ouvir essas minhas palavras. Jesus está traçando uma linha. Seu ensino é o fator decisivo, é um ponto de demarcação. Isso é muito importante reconhecer. O próprio Jesus diz: minhas palavras são diferentes. Minhas palavras e o que eu sou traçam uma linha. Elas são importantes. Essa é a primeira coisa crítica que ele diz. Mas ele também menciona outra coisa que muda o jogo. Ele está dizendo o seguinte: todo mundo está em uma estrada. Todos estão em um caminho religioso rumo a um destino espiritual. É uma metáfora brilhante. Sua fé, suas crenças estão levando você a algum lugar. Se você está em uma estrada a cada minuto, você está indo para algum lugar. Todos têm compromissos de fé e esses compromissos estão levando você a algum lugar. Agora, há pessoas que se oporão a isso, talvez você esteja aqui hoje. Você diz: não sou uma pessoa religiosa, não estou nesse tipo de coisa. Mas Jesus vê isso de forma diferente. Veja que todos construímos uma casa, todos nós escolhemos um caminho. Mesmo que você não seja religioso, você ainda escolhe um caminho. Blaise Pascal, matemático, cientista, filósofo e cristão francês, fez um ponto interessante para seus amigos céticos. Seus amigos intelectuais em Paris diziam, zombaram dele e algo parecido com isso: você tem fé, Blaise, e isso é bom, mas precisamos de provas. Você talvez possa viver fé, mas eu não. Não tenho compromissos de fé. Pascal discordou. Ele fez o que foi chamado da aposta de Pascal. Primeiro ele diz que existem o senhor X e o senhor Y. O senhor X acredita que existe um Deus, acredita que há um julgamento e, portanto, acredita que existe uma vida após a morte diferenciada. Em outras palavras, o senhor X acredita que as coisas da vida têm impacto no futuro. O senhor Y não acredita em Deus ou, se Deus existe, ele não é um juiz. E se há vida após a morte, não há diferenciação. Então o senhor Y é meio agnóstico e muito vago sobre o que ele acredita, e o senhor X é muito concreto. O senhor X está colocando sua fé em Deus e não pode provar isso empiricamente ao senhor Y. Mas o senhor Y também está baseando sua vida na fé. Ele não pode provar ou refutar empiricamente se existe ou não um Deus, ou se existe ou não vida após a morte, se existe um correto ou errado. Então, na verdade, ambos estão apostando suas vidas, ambos estão apostando suas vidas de compromissos de fé que não podem ser investigados empiricamente. Jesus diz: todos têm compromissos de fé, portanto, estamos todos no caminho. As decisões que você toma todos os dias são baseadas em uma estratégia de vida baseada na fé e compromissos. Todos estão na estrada. Todos construímos uma casa. E o que Jesus está dizendo é que não há neutralidade nisso. Não há muitas estradas indo para o mesmo destino. A estrada em que você está te levando você para mais longe da verdade, mais longe da vida. Ou mais perto da verdade, mais perto da vida. E segundo Jesus, o seu ensinamento é o que faz a diferença. Você tem que lembrar de todos os sistemas de fé, Jesus é o único que veio e disse: sou o Criador e sou Deus. Alguns dizem: Deus nunca poderia se tornar um ser humano. Outros dizem: Deus pode muitas vezes se tornar um ser humano. Mas apenas o cristianismo diz: cremos nisso de uma vez por todas, encarnação de Deus. Todos os outros dizem que isso é impossível, eles exigem que é impossível. E apenas nessa área a divergência de estradas existe e exige uma resposta. Ou Jesus era louco ou era quem dizia ser. E se ele é realmente quem ele diz ser, então Jesus está fazendo algo completamente diferente da religião de sua época. Veja, Jesus não estava estabelecendo uma religião. Ele não estava criando outro sistema ou conjunto de regras a seguir. Jesus está ensinando um novo tipo de espiritualidade não sendo manifestado pelos líderes do dia. E vamos rever o que Jesus diz sobre nossa escolha. Versículo 20 a 23. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade do meu Pai que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, e não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Ele diz: nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então é quando ele conta a parábola. Aqui estão dois homens, duas casas, e do lado de fora as casas parecem iguais. Mas por baixo eles têm dois fundamentos diferentes, ou fundações diferentes, radicalmente diferentes. O que ele está dizendo? É possível que as pessoas chamem Jesus de Senhor, sentar lado a lado na igreja e no último dia descobrir que ele nunca os conheceu. Jesus está enfatizando seu ponto de vista. Gostamos de pensar que a Estrada Larga está cheia de pessoas que vivem algum tipo de vida imoral, um bando de garotos de fraternidade, fraternity, chamados Blake. Desculpe-se se seu nome é Blake. Mas como vimos, é qualquer pessoa que vive por seu próprio sistema. E observe o que Jesus diz sobre aqueles que constroem na areia. Veja o que ele diz ser verdade sobre as pessoas. 1. Doutrina ortodoxa. São pessoas que vêm a Jesus e o chamam de Senhor. Em grego, o que chamam é Kurios. O Velho Testamento grego, Septuaginta, nesse livro, nome Yahweh, o Senhor, Jeová, é sempre traduzido Kurios. Então, para os judeus de língua grega, qualquer um que chamasse Jesus de Kurios o chamava de Deus. Isso significa que eles são ortodoxos em sua doutrina. 2. Eles estão emocionalmente envolvidos. Senhor, Senhor, duas vezes. Linguagem semítica, intensidade de emoção, é Marta, Marta, Absalom, Absalom, Senhor, Senhor. Eles estão emocionalmente envolvidos. E 3, ativo em serviço. Não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios e não fizemos milagres. E Jesus nunca nega isso. Eles fizeram essas coisas, eles estavam ativos, eles serviram. E no entanto, Jesus diz: eu nunca te conheci. Não é eu não sabia sobre você. Ele não está surpreso, ele diz: eu nunca te conheci. Conheci fala de relacionamento. Nós nunca tivemos um. Vamos seguir a lógica aqui. algo de errado com a doutrina ortodoxa, envolvimento emocional, ministério profundo? Não. Todo cristão autêntico terá essas características. Mas esses também são traços de pessoas que ouviram naquele dia Jesus dizer: "Eu nunca conheci vocês." Mas a presença desses três traços não demonstra quem você é. Então, quais são os indicadores? Se você olhar para a passagem, verá que há apenas duas: senhorio e graça. Deixe-me explicar. Observe que Jesus diz: "Nem todos, mas aquele que faz a vontade de meu Pai." Isso está dizendo algo muito importante. Essas pessoas têm uma fé intelectualmente estimulante, uma fé emocionalmente gratificante e eles têm uma fé socialmente redentora. Nós queremos isso. Essas são coisas boas. Mas é possível querer essas coisas e não querer Deus. Mas se você quer Deus em sua vida, você tem que abrir mão de sua própria vontade. E isso mostra a diferença entre alguém que está tentando usar Deus e que está tentando servir a Deus. As pessoas querem o poder, o amor, o significado, mas querem manter o controle. As pessoas nessa história nunca renunciaram à sua vontade. É sobre a vontade de Deus. Você persegue o poder, o amor e o significado, tudo sob o poder de sua própria vontade. É a sua vontade. Você está fazendo essas coisas porque é o que você quer. Mas conhecer a Deus é conhecer e submeter-se à sua vontade. A marca de um cristão autêntico não é necessariamente mais moralidade, maior caráter, menos dependência, menos erros, vidas mais limpas. A marca de um cristão autêntico é ensinável, flexível e maleável. Eles estão ouvindo a Deus, eles são os mais aptos a se arrepender, eles são os primeiros a admitir que estão errados. O outro faz o contrário. Como você ousa dizer isso para mim? Eles apontam para todas as coisas que lhes fazem certo. Sou ortodoxo, estou emocionalmente envolvido, estou servindo. Mas não, são aqueles que dizem Senhor, Senhor. São aqueles que realmente o tornam Senhor. E isso acontece quando compreendemos a graça de Deus. Lembre-se que isso vem logo após as pessoas que disseram Senhor, Senhor. Veja o que eu fiz. Mas Jesus diz: não nos conhecemos. A maneira como você me conhece é se você entregar sua vontade a mim. E se você fizer isso, tudo isso se torna real. As orações não estão apenas disparando um sinalizador. A oração torna-se dinâmica e relacional. Doutrinas não são apenas ideias em que você acreditou. Doutrinas se tornam carta de amor. As verdades não são coisas para discutir. As verdades moldam e mudam quem você é. Jesus disse: "Vinde a mim e eu vos darei paz." Você enfrentará as tempestades agora e no futuro. Então Jesus diz: há muitas maneiras de Deus nos aprender, mas você não pode confiar em todos. Entre pela porta estreita. Reta é a porta, estreita é o caminho que leva à vida. Vamos orar. Vamos confessar nossos costumes religiosos e vamos entregar-se à sua vontade. A bênção, que vocês sejam homens e mulheres que tomam o caminho certo e construam o caminho certo, porque você tomou a sua vontade e a colocou aos pés da vontade de Deus. Amém.